Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Você está alegre porque está aqui na presença do Senhor neste final de ano? Você já pensou que este poderá ser o último ano, o último culto? É este o último culto deste mês, mas poderá ser o último culto da nossa existência terrena. Amém? Um amém muito fraco. Qual será melhor, o último culto aqui ou o primeiro culto lá com o Senhor? Amém. Essa é a nossa esperança de que em breve, não sabemos quando. Estamos a 2 dias para final o ano. E me faz lembrar uma passagem que há na Bíblia, quando Deus chega para Josué e diz: Josué, tu estás velho e cansado, e muita terra ficou para se conquistar. E eu me lembro desta passagem quando chega o finalzinho do ano. É que vale a dizer, o ano está terminando, e muita terra, muitos planos que nós traçamos, ficou ainda para se conquistar. Mas como Deus foi com Josué, e vieram os seus substitutos, nós também temos a força do Senhor para nos ajudar neste ano que vai chegar a conquistar a terra das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Pai, nós louvamos ao teu nome. Glorificamos a ti, ó Pai. Eu recebo como privilégio, cada vez que tu me dás a oportunidade para ministrar a tua palavra, mas reconheço também como uma grande responsabilidade. Por isso eu não posso fazê-lo sozinho, ó Pai. Mas eis-me aqui na tua presença. Coloco a minha mente, o meu coração, todo o meu ser diante de ti, para que o teu Espírito Santo, que conhece os nossos corações, possa falar com cada um de nós aquilo que nós precisamos receber da tua parte. Por isso, Pai, eu me escondo, me oculto, me prostro aos pés de ti, para que nesta noite o teu nome seja glorificado e a palavra seja falada, que a mensagem seja recebida, ó Pai, por cada um de nós, a começar de mim. Por isso, eu humildemente, eu me coloco nas tuas mãos e na tua presença, e que cada vida possa ter o coração ardendo por causa da tua palavra nesta noite. É o que te pedimos, já te agradecendo no nome de Jesus. Amém? A Bíblia é um livro sui generis, é um livro que não é igual. É o livro mais lido em todo o mundo. É um livro que cada dia aumenta o número de seus leitores. E é um livro assim, fantástico, porque ele traz para nós a história de vários personagens. E ele não registra apenas os personagens que fizeram boas ações, mas aqueles também que fizeram más ações. E por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que aqui está escrito para o nosso conhecimento e ensino foi escrito, para que saibamos como melhor servirmos a este Deus Todo-Poderoso. Então, é maravilhoso você observar e ver vários personagens. Você vai lá e vê a vida de Abraão, o pai na fé, uma história fantástica, uma história como homem, sujeito às paixões e fraquezas, mas como homem temente a Deus, que tornou-se o pai da fé. Você vai encontrar também Davi, um homem que, apesar das suas debilidades, das suas fraquezas, um homem segundo o coração de Deus. E assim você vai encontrar outros personagens, que não vamos falar deles, porque nesta noite o Senhor tem me chamado a atenção, e eu creio também que poderá chamar a sua atenção sobre um personagem que não é muito falado, talvez não seja muito conhecido, mas que, aprove a Deus, ele está registrado na Bíblia, apenas em 2 versículos que nós podemos encontrá-lo. Mas esse pequeno registro dele traz algo poderoso, algo assim maravilhoso para nós, nos dias atuais da Igreja do Senhor aqui na Terra. Não importa o tempo decorrente destes acontecimentos com este personagem, mas a palavra de Deus, ela é viva, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela é completa e ela fala comigo e ela fala com você, e eu creio que nesta noite Deus quer nos dá algo a respeito deste personagem. E o nome dele chama-se Jabez. Eu não sei quantos aqui conhecem, já ouviram esse nome e conhecem alguma coisa desse nome. Se alguém conhece, dá um sinal assim com a mão. É. Pouca gente conhece. E é por isso que Deus me inquietou, lutei com outros temas para lá e para cá, mas só voltava para este tema. Então, seja lá o que Deus quer falar para nós, estamos aqui para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e receber aquilo que ele quer nos trazer. Jabez, e é sobre ele que nós vamos falar nesta noite. Não é um personagem ao nível do apóstolo Paulo, não é a nível dos profetas, profeta Elias, mas é um homem que trouxe e traz para mim e para você algo maravilhoso para a nossa vida diária. Portanto, o título desta mensagem que me veio à mente é da maldição à bênção. Então este é o personagem de que nós iremos falar nesta noite. A Bíblia fala que vários homens, várias mulheres, várias famílias foram muitas vezes pressionadas, foram muitas vezes provocadas para, consciente ou inconscientemente, transmitir algo que poderia se tornar uma maldição na sua família, na sua casa e nos seus filhos. E essa palavra maldição, não quero me referir àquelas maldições que aconteceram, aqueles acontecimentos que houveram na nossa vida, na vida de alguém, antes de aceitar Cristo como Salvador. Mas quero falar daquelas maldições que muitas vezes acontecem provocadas na vida de alguém ou na família de alguém. E temos que ter todo cuidado, porque muitas vezes, inadvertidamente, nós podemos estar ou pronunciando bênçãos ou pronunciando maldições. Temos que ter o máximo de cuidado. E é exatamente o que Deus quer para a família. É guardar e preservar toda a família para que as maldições não alcancem, não atinjam a felicidade, a paz e a harmonia de cada lar. E principalmente dos filhos. E aqui nós vamos ver o primeiro tópico desta lição, desta palavra. A maldição familiar. É aquela maldição que acontece muitas vezes com os nossos filhos. Quando eles, em algum momento, não transmitem para nós aquilo que nós gostaríamos que fossem. Aquela projeção que nós fazemos, nossa, pais, nos nossos filhos, e em momentos, às vezes, pela idade ainda tenra, e nós muitas vezes queremos que ele se amolde de imediato, logo, aquilo que nós queremos. E quantas vezes isso não acontece? Algo acontece de mal, de ruim. O personagem de hoje, Jabez, ele recebeu uma maldição da sua família, a começar da sua própria mãe, já quando ele era criança, desde o seu nascimento. E aí ela se perpetuou por bastante tempo na sua vida. Alguém pode perguntar, e será que ainda hoje pode acontecer? Pode sim acontecer. Quantas vezes o pai ou a mãe, no calor da luta, do trabalho, do estresse da vida, por qualquer coisa que acontece que o seu filho faz, e naquele momento a reação é esta, é xingamentos. Mas você não presta, você não vale para nada, você não vai dar para nada, você não vai ser gente. E começam a se proferir várias maldições. E a criança vai recebendo. E o subconsciente vai absorvendo. E não faz a distinção de que aquilo não é o desejo profundo do seu pai nem da sua mãe. O subconsciente não faz uma não chega a decidir, a dividir se aquilo é algo passageiro ou não. Na realidade, nós sabemos que nenhum pai quer que o seu filho não seja nada. Talvez até alguns façam isto como quem para acordá-lo, para despertá-lo, para provocá-lo, para ele. Mas o caminho pode ser tomado de outra forma diferente. O seu subconsciente vai receber aquela carga. E se ela começa a se repetir, começa a se proliferar, nas primeiras oportunidades lá fora onde ele estiver, algo pode desviar e realmente começar a acontecer aquilo que o pai ou a mãe falou. Por isso, pais, é muito cuidado. Nada que você tenha que dizer ao seu filho, por raiva que ele lhe faça, por qualquer coisa que ele provocou, você tenha cuidado, porque a Bíblia diz, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Temos que ter um mato cuidado, pedir a graça do Senhor, até na hora de você dar um castigo ou uma correção. Você tem que ter cuidado, tato e, sobretudo, temor a Deus, para que na hora que você aplicar, aquilo não cause uma maldição nem um trauma, mas uma consciência no filho de que realmente ele mereceu aquela correção, aquela orientação. Pais, cuidado. Quantos pais, depois, lá no final, em que os filhos se desviam por outros caminhos, E ele diz, e quem foi que eu errei? O que foi que eu fiz? E esquece que durante toda a vida não tinha tempo para o filho e muito menos para discipliná-lo com o temor de Deus na vida. Por exemplo, o pai chega em casa do trabalho, as lutas do escritório, da empresa, o trânsito, o estresse do trânsito. E assim que eles botam os pés dentro de casa, que chegam as avalanches do que aconteceu durante o dia, do que o filho fez, o outro não fez. E você tem que, como crente em Deus, respirar, tomar seu banho, descansar um pouco, ir para o seu quarto primeiro, pedir graça ao Senhor, orar a Ele, para que, na hora que você chamar o seu filho para conversar, o Espírito Santo já tenha feito a metade do trabalho. Amém? Eu me recordo um dia, quando um dos meus filhos, o mais novo, não foi à igreja, era um dia que tinha convenção, pastores, reuniões de manhã, de tarde e à noite. E pela manhã ele não foi, ficou em casa, embromou e não foi. E de repente, quando eu chego, aí está lá a lista do que ele havia feito. E eu parei, respirei profundamente, e fui lá para o meu gabinete, e disse, Senhor, é tão difícil nesse momento. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer na hora dessa? Me ajuda. Aí eu chamei para conversar comigo. Quando ele veio, eu olhei para ter a mão assim no nome dele. Meu filho, por que você aprontou tanta coisa hoje pela manhã aqui? E ele com a cabeça baixa. Olha, você é batizado com o Espírito Santo. E eu ainda não era. Você é batizado com o Espírito Santo. Você fala em línguas. Qual foi a última vez que você falou? Quando eu fechei a boca, ele disparou em línguas estranhas. Me abraçou. Pediu perdão. E ali encerramos a conversa. E Deus trabalhou no coração dele de uma forma muito especial. Que eu não tinha jamais condições de fazê-lo. Nenhum pai tem na hora dessa. Porque a vontade que tem é castigar, é tirar a mesada, se não muitas vezes é botar de castigo lá, não sai daqui, fica aí. Mas eu digo para vocês, se nós tivermos cuidado, muita coisa não vai acontecer de mal nos nossos filhos, porque Deus está cuidando deles. Amém? E você, pai, com sabedoria, fazendo a sua parte, e Deus fará a parte dele. Por um lado, é lamentável o que aconteceu na palavra, na Bíblia, que nós vamos ler, mas por outro lado, Deus quer dizer alguma coisa. Abra sua Bíblia, Primeira Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas. Todos já acharam? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo, com dores o dei à luz. Jabez clamou ao Deus de Israel, Oxalá que me abençoes e amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você pode dizer amém? aqui tem um texto, nós vamos agora rever alguns fatos da vida de Jabez. Não tem muita coisa registrada, mas o que tem é suficiente. Você tem ideia? Ele não consta diretamente, especificamente, na linhagem. Ele é da linhagem de Judá, mas ele não consta na sua genealogia. Não sabemos quem é o nome do seu pai, nem da sua mãe. E o Esdras, que é aquele sacerdote e escriba, que estava escrevendo a genealogia de Adão até Saul, e ele está agora falando sobre a tribo de Judá, incidentalmente, ele para de falar, fulano gerou ciclano, e ciclano gerou beltrano, e beltrano e vai. Ele para naquele meio, naqueles dois versículos, e eu só posso entender que aí é a operação do Espírito Santo de Deus, levando a ele, mostrando algo para ele que impactou. É como se ele estivesse aqui vendo alguma coisa, uma cena, estivesse escrevendo, e de repente aparece rapidamente algo por pouco tempo, e ele registra e depois continua o seu trabalho. Então está lá, ele vai e registra a história de Jabez. Então Jabez era um homem desconhecido. Sabemos que ele era da linhagem de Judá, porque ele está exatamente no meio da genealogia, mas sem ser esclarecido de quem ele foi filho, quem era o seu pai e quem era a sua mãe. E aí está a história dele. Nós vamos agora fazer mais ou menos assim, caminhar com vocês, e eu convidaria vocês para que agora a gente pudesse entender a história de Jabez, o que aconteceu com ele. O texto diz, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Isto é, no final. Por quê? A sua mãe lhe dera o nome de Jabez. Então, o início da vida dele, a bem ele não foi gerado, com dores o dei à luz. E Jabez significa dor, tristeza e também filho do sofrimento. Então aí começa a vida de Jabez. Oxalá, e ele clamou ao Deus de Israel, oxalá que me abençoes, porque até então ele não tinha nenhuma bênção na vida dele. Até então ele só tinha a lembrança da maldição do nome dele. E vale salientar que naquele tempo, nos tempos bíblicos, o nome tinha muito peso numa família, numa pessoa. O nome, ele estava ligado tanto à personalidade da pessoa como também à sua missão, quer seja boa ou não. Por exemplo, Jacó, hoje falamos na escola dominical, o seu nome foi dado de Jacó, que quer dizer enganador. Porque na hora da concepção, do nascimento, ele botou o braço e ele queria sair primeiro do que o outro, que era o mais velho, Esaú. Ele já começou aí. E como de fato, logo em seguida, com o ajeitar da sua própria mãe, ele enganou a Isaac, e causou aquela coisa tremenda na vida dele. E o peso era tão grande, que quando ele achava que estava tudo arrumado, tudo certinho, estava voltando da casa do Labão, do seu sogro, quando ele acha que está tudo muito bem, mas estava inquieto, faltava alguma coisa. Aí ele vai para o Val de Jaboque, deixa o pessoal lá na frente, andando em direção ao seu irmão, e ali ele tem um encontro com o Senhor, e ele pede, Senhor, alguma coisa, eu não sei, eu preciso de uma bênção. E ele lutou, e Deus deu a bênção para ele. E a bênção para ele foi a mudança do nome. Porque com a mudança do nome, mudou também o seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de ser. E aí ele recebeu o nome de Israel. E realmente foi o pai, foi o, vamos dizer assim, o que gerou toda uma nação, toda uma família, 12 tribos. Mas houve uma mudança na vida dele, uma mudança do nome, por causa do peso do nome. Então naquele tempo havia um peso muito grande. E outros, se a gente for aqui observar outros personagens, nós vamos encontrar que o nome condiz com a sua vida. Daniel, por exemplo, significa Deus é meu juiz. E nós sabemos que a história de Daniel, como aconteceu quando ele foi convocado para a cova dos leões, segundo o edito do rei, e ele não procurou se apadrinhar com ninguém, ele tinha muita amizade com o rei, ele tinha muito acesso ao rei, mas ele não procurou se apadrinhar de ninguém, e ele foi para o seu quarto. E três vezes ao dia, como dantes ele fazia, ele ia orar ao seu Deus, apesar de que o edito era de que ninguém, durante 30 dias, fizesse qualquer adoração, qualquer prece a outro Deus que não fosse ao próprio rei. E a Bíblia diz que essa atitude de Daniel estava condizente com o seu nome. Talvez os amigos dele e outras pessoas mais próximas tenham ficado preocupados. Daniel, e aí, como é que vai ser? Daniel, e agora, É como se ele estivesse dizendo, vocês não sabem o que significa o meu nome? O meu nome é Daniel, que significa Deus é o meu juiz. E como de fato, os leões não tocaram num pouquinho da roupa dele, do couro dele, da pele dele. Por quê? Eu acho interessante para vocês que são jovens, Daniel era jovem ainda nesse período. Uma coisa muito interessante. Um pastor perguntou ao outro, irmão, por que foi que os leões não atacaram Daniel? Aí ele respondeu, porque Daniel não tinha cheiro de carne. Deu para entender? Não tinha cheiro de carne. Se você quer, meu jovem, que Satanás não lhe ataque, não viva na carnalidade, viva no Espírito. Glorifique a Deus no Espírito, lá na faculdade, onde campeia droga, roupas tentadoras, prostituição, o que você imaginar, mas você não deixe ter cheiro de carne na sua vida, porque senão Satanás vai devorar a sua vida, a sua fé. É apenas uma parte. Vamos em frente. Vamos para a história de Jabez agora. E Jabez recebeu isto aí, e já começou desde pequeno, as pessoas, até de brincadeira, quem sabe, diariamente, entendeu? Cada vez que encontrava ele, ele diz assim, que me abençoes, amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me preserve do mal, de modo que eu seja livre da dor. A dor maior que pode existir no homem é ele saber que há uma maldição da própria mãe sobre ele, dizendo, esse menino, não esqueço nunca, eu estou vivo aqui por um milagre, mas se dependesse dele, eu estava morta, porque por pouco eu não morri quando ele nasceu. Então ele já, desde pequenininho, ouvia isso. Dentro da própria casa, naturalmente nos colegas, naturalmente por onde ele andava, naturalmente nas sinagogas, ou por onde ele fosse. E aqui, eu queria convidar você que a gente pudesse, com a nossa mente farta que nós temos, e pudemos imaginar aquilo que aconteceria se fosse nos dias atuais, vamos mais ou menos ver o seguinte. Você hoje diria, eu vou andar com Jabez, passar um dia com ele. Eu quero ver como é a vida dele, como é a sorte dele. Então vamos lá, mais ou menos imaginando como poderia ter acontecido. Aí lá vem Jabez, passando nas praças da cidade, ou nas ruas, por algum lugar, e os colegas começam a ver, olha quem vem ali, que é? Rapaz, sabe, Jabez, é Jabez que vem ali, rapaz, vamos aproveitar agora, vamos tirar a casquinha. Jabez, vem cá, rapaz, como é essa história, rapaz? Mas, rapaz, tu é demais, né? Tua mãe te rejeitou praticamente. Você quase que foi um assassino da sua mãe, porque por pouco ela não morreu. E começasse então, cada um dizia uma coisa, outro chegava e diria assim, que nome horrível, cara. Esse nome é feio demais, Jabez. Parece com o quê? Jabez. Rapaz, tu és maldito mesmo. Olha, é melhor sair de perto de nós. E riam e debochavam dele, dizendo, Jabez, qual é a moça que vai querer alguma coisa contigo, Jabez? Quem é que vai ter coragem de casar com você, Jabez? Te enxerga, rapaz. Arranja, dá um jeito, porque você não vai conseguir nada. Você não vai casar, porque ninguém vai querer casar com um rapaz com um histórico desse. Então você imagine, se eu e você fôssemos um dia acunhado por alguém de um nome, de um apelido que a gente não gostasse, quem ficaria satisfeito de ouvir aquele nome pronunciado? Ninguém. Você ia chegar um momento de não aguentar, de não suportar. Imagine isso na vida de Jabez de uma forma tão profunda. E aí, outros lances que a gente... Eu estou aprendendo só um pequeno insightzinho para que a gente possa entender a situação de Jabez desde o seu nascimento. Então ele era discriminado, é um nome pejorativo, e agora, o que fazer? E diz a palavra que ele era mais pobre do que os seus irmãos. Ele precisava de mais bens, de um pouco mais de herança, nem isso ele teve direito. E eu quero crer até que o próprio pai dele deva ter, talvez, omitido, quem sabe, a propósito do nome dele, na genealogia, para não aparecer o nome do pai nem da mãe. Porque se o filho era zombado, escarnecido por esse fato, talvez o pai nunca, não quer nem aparecer, nem saber de quem ele é, que é meu filho, e a mãe também. Aí a gente não vai encontrar o nome do pai, nem o nome da mãe, nem do avô, nem de um tio, de ninguém. Mas Deus permitiu isto para nos trazer algumas lições importantes na nossa vida. E isso ia se repetindo ano após ano, ano após ano. E chega um momento que eu acho muito interessante. É que ele, o Jabez, ele decide tomar uma decisão. Uma decisão, ele faz alguma coisa. Se eu não posso continuar. Não dá para mãe, não dá para mim mais. E a Bíblia diz que ele clamou ao Deus de Israel. Ele não apenas fez uma simples oração, mas ele clamou do fundo do seu coração, com quebrantamento, com sentimento, com verdade, com sinceridade. Ele não se acomodou. Talvez outros se acomodassem. Ah, eu já sou assim mesmo, eu não dou para nada mesmo. Já está tudo determinado. O meu nome já significa isso mesmo. Vai ser esse mesmo. Não, diz que eu sou mal, então agora que eu vou ser mesmo. Essa é a minha parte, essa é a minha vida. Vou viver a vida como der para viver. Vou levando a minha vida como der. Mas a Bíblia diz que Jabez clamou ao Deus de Israel. Ele ouviu naturalmente a sua família, o seu pai, a sua mãe, apesar de todos, porque uma coisa incrível é que uma mãe, porque quando diz aqui que ele é o filho da dor, ou que significa dor e sofrimento o nome dele, nós entendemos que essa palavra aí, dor, não é uma palavra simples como aquela que está lá em Gênesis 3:16, quando diz assim, com dores terás filhos. Foi o que Deus passou para Eva, por causa do pecado. Não é aquela dor normal, aquela dor assim do parto, que também não é tão simples, mas não é aquela dor. Essa dor aqui é uma dor maior, é uma dor na alma, é uma dor no coração que ele sentia. E ela, quando sentiu essas dores, e aí fisicamente ela foi se avolumando, e esse filho nasce e a mulher escapa, Jabez deu de 10 a 0 na fé da sua mãe. Porque ao invés da mãe dizer, ó Deus de Israel, eu te louvo e agradeço, porque poupaste a minha vida e a vida do meu filho. Talvez ela nunca tinha lido ou nunca tinha prestado atenção que a Bíblia diz que filhos são bênção e herança do Senhor. E que ela tinha que agradecer pela vida do seu filho. E agradecer porque ela estava viva e o seu filho também. Mas pelo contrário, o egoísmo talvez, o esquecimento de Deus, fez com que ela causasse aquela humilhação, aquela maldição no seu filho, com o próprio nome que colocou nele. E ela veio de clamar a Deus, não, foi Jabez quem clamou. Jabez foi e clamou, ó Deus, eu não posso mais continuar. A minha vida está assim, e eu preciso de que haja uma mudança na minha vida. E aí nós podemos observar que Jabez, ele teve bênçãos materiais, ele foi abençoado porque Deus ampliou o seu território, deu condições financeiras melhores para ele, Deus protegeu a ele na sua vida, Deus guardou de que ele direcionasse a sua vida por conta da maldição, Deus curou, fez uma cura interior dentro de Jabez, e foi o que aconteceu no final. Diz a palavra, que Jabez, que Deus ouviu a oração de Jabez. Deus ouviu a oração e lhe concedeu o que tinha ele pedido. Amém? Então aí está a promessa de Deus, a confiança de Jabez e a sua dependência do Senhor. E aí nós encontramos a vitória de Jabez. Jabez, outro homem, totalmente diferente, totalmente liberto. E vamos agora para o começo, volta para a anterior. O começo foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Ou seja, foi mais habilidoso, foi mais próspero do que todos os seus irmãos que não tiveram nenhum nome de maldição na sua vida. Ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. Deus atendeu a sua oração e o libertou. Jabez tinha tudo. Se fosse nos dias atuais, acho por muito menos do que isso, muita gente chega a tirar a vida, porque não aguenta mais. A pressão, chega um momento que ele não suporta, vai o psiquiatra, vai o psicólogo, vai, mas ninguém dá resposta. Se ele não tiver o encontro com o Senhor, nos dias atuais, ele termina tirando sua própria vida. Então, Jabez tinha tudo para desistir de viver. Mas um dia, ele disse, há um Deus, e o Deus de Israel, Deus da minha família, mesmo que me rejeite, mas é esse Deus que eu vou clamar. E que eu acho aqui muito fantástico, algumas lições que a gente começa a aprender. Pode passar. A situação de Jabez e a sua oração traz para nós uma antevisão da graça de Deus em Cristo. Aí começamos a entender por que foi que a Bíblia permitiu que ele fosse encaixado, a história de Jabez fosse encaixada, independente da família querer ou não. Por quê? Porque Deus estava mostrando uma antevisão. Era a época da lei, era a época da burocracia eclesiástica, era a época que normalmente as pessoas se dirigiam a quem? Ao sacerdote, que era aquele que era quem intermediava entre Deus e o homem e Deus, e os profetas que traziam a palavra de Deus para a pessoa. Mas o que foi que aconteceu aqui? Quando o Espírito Santo do Senhor trabalha na mim, na sua vida, rompe qualquer burocracia e o Espírito vai trabalhar diretamente. E foi lá e Deus ouviu a oração de Jabez. Ali já podemos ver um vislumbre da graça de Deus atuando através de Cristo lá na frente. Já começando naquela época, apesar de ser a época da graça. Deus estava dando um sinal de que Ele mesmo atenderia. E naquele momento, não precisou de sacerdote, de rei, não precisou de profeta, mas o próprio Deus ouviu, atendeu a oração de Jabez e concedeu o que ele necessitava. E ele foi amplamente abençoado em todas as áreas da sua vida. Aliás, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é completo, porque ele já traz em muitas passagens e muitos acontecimentos uma antevisão da graça de Deus. Abraão, por exemplo, que é chamado pai na fé, foi antes da própria lei. E quando as coisas estavam ainda naquele momento para acontecer, até que chegasse o momento que viesse a lei, que viesse todo aquele sistema do Sinai, Abraão já foi considerado o pai da fé. Então já era a fé. Por quê? A graça, a fé e a oração é quem sustentam o homem e o traz de volta para o Senhor. E Jabez usou esses três elementos. Ele usou a fé, ele usou o seu conhecimento, através da palavra, ele foi à oração, orou ao Senhor, e ele buscou a graça de Deus. Então, com esses três esteios, ele se comunicou com o seu Deus, e ele foi ricamente abençoado. Então, o que nós podemos ainda aprender deste assunto? Que qual seja a situação minha ou sua, qual seja a situação complicada de alguém, mesmo de maldição, mesmo de alguma coisa que tenha acontecido ou que aconteceu, o Senhor tem poder para mudar a história, como fez a história de Jabez. No momento, numa época, que ninguém, é o único fato na Bíblia que a gente pode entender, de alguém que foi lá e que recebeu diretamente do Senhor, porque se fosse depender do seu pai, da sua mãe e das pessoas ao redor de Jabez, Jabez não teria condições de nada. Jabez jamais seria considerado como uma pessoa normal. Entretanto, a graça do Senhor, naquela hora, já o alcançou. Imagine agora nós. Nós temos o Pai, que intercede por nós, que está olhando para nós, que está contemplando a cada um de nós. Temos um filho que está ao lado dele, batalhando, lutando por mim e por você. E temos o Espírito Santo dentro de nós, o outro Consolador, para nos ajudar a superar todas essas deficiências e problemas que nós enfrentamos. Por isso, a lição de Jabez é uma lição que traz para nós de que nada é impossível para o Senhor. Se Deus atuou numa época ingrata, difícil, implacável, como era a época da lei, das dispensações, imagine hoje, na época atual da graça, em que o Espírito Santo está dentro de você, dentro de mim, trabalhando para que a gente possa superar as nossas deficiências e prosseguir a nossa jornada. Amém? convido o pessoal do louvor. Quando o pessoal chega e vamos louvar o Senhor, uma música, eu convido a você a fazer uma reflexão. Refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua família, com base naquilo que nós vimos nesta noite, de que o Senhor liberta de toda maldição. Muitas vezes aquelas maldições, como a mãe de Jabez fez, que colocou em cima do seu filho. Jabez, coitado, indefeso, uma criança nasceu, não tinha nada a ver, não sabia do que se tratava, não tinha nada a ver com a história. E a gente começa a meditar. A gente não tem direito a escolher o pai quando nasce, nem a escolher a mãe, nem escolher o nome, nem escolher a família a qual vamos pertencer. E de quebra ainda para Jabez, o próprio nome que foi colocado para ele era um nome pejorativo. Mas nesta noite, Deus quer restaurar na nossa vida, a nossa história, a nossa família, aquilo que é em nós, que pode estar até incomodando, que pode estar até tirando a nossa paz. Mesmo na igreja, servindo ao Senhor, temos encontrado pessoas que quando nós conversamos estão ligadas a um passado, estão em Cristo, mas estão ainda preocupados, alguma coisa na mente, alguma coisa que não foi acertada, alguma coisa ainda, estão feitos Jacó, que ia voltar para encontrar o seu irmão. Deus já havia feito um trabalho no coração de Esaú. Esaú já não era mais aquele, agradeceu os presentes, não queria receber nada que Jacó estava passando para ele. Não, eu não preciso, meu irmão, eu estou rico, Deus me abençoou, eu prosperei. Não, mas eu estou dando para você. Mas Jacó teve que passar pelo Val de Jaboque para resolver algumas questões antigas. E a questão antiga foi essa. Ele precisava de livrar-se definitivamente do seu nome, Jacó, que é enganador, para ser Israel, aquele que lutou com Deus e venceu e superou. Amém? Aquele que agora é um vitorioso. Se você, meu irmão, nesta noite, ao ouvir esta palavra, ao meditar, no caso de Jabez, algo passa na sua mente. Algo passa na sua mente em relação a coisas que não foram ainda definidas ou resolvidas. Você sabe muito bem que o Espírito Santo vai trabalhar e vai mostrar que você possa tomar a decisão que Jabez tomou. Observem que a solução de Jabez não estava apenas dependendo do Senhor. O Senhor estava pronto para atendê-lo a hora que ele quisesse. Mas ele teve que fazer a parte dele. E a parte dele qual foi? Ele clamou. Ele disse, ele tomou uma decisão, eu vou clamar. Ele clamou ao Deus de Israel. Fez o seu pedido. Se humilhou. E Deus atendeu. Então este é o momento importante. Se você não conhece ainda o Senhor, você pode fazer aquela decisão, dizer, Senhor, eu quero te conhecer mais, para que a minha vida pregressa, a minha vida passada, a minha história seja mudada, e que todos os traumas que houverem, que aconteceram na minha vida, sejam eliminados. Você tem essa oportunidade.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.